DW. Jornal da Noite.
Conselho Constitucional de Moçambique exclui em definitivo a coligação Aliança Democrática, a CAD, que apoia a candidatura presidencial do político Venâncio Mondlane das eleições gerais de 9 de outubro. Dirigente da CAD, em entrevista à DW, mostra-se indignado.
É uma questão política, meramente política. E este país, nós estamos agora a chegar a uma conclusão de que não será através de eleições que nós vamos tirar este regime ditatorial.
Ainda em Moçambique, a jornalista Cidália Nardella acaba de ser condenada por difamação e calúnia na sequência de um comentário feito sobre uma denúncia contra a Procuradoria de Monapo, em Nampula. Em entrevista à DW, a apresentadora garante que vai recorrer da decisão do tribunal.
O advogado sim deixou ficar aí que vamos recorrer da sentença. Tudo correr bem ainda amanhã, porque temos lá de anexar as associações que fazem parte dessa causa.
Bem-vindos ao Jornal da Noite da DW África, neste dia 1 de agosto de 2024, edição Guilherme Correia da Silva. Ao microfone, António Cascais. O Conselho Constitucional, CC, de Moçambique, excluiu hoje, em definitivo, a coligação Aliança Democrática, a CAD, que apoia a candidatura presidencial do político Venâncio Mondlane das eleições gerais de 9 de outubro. No acórdão, divulgado hoje, em resposta ao recurso apresentado pela CAD sobre a exclusão da candidatura decidida anteriormente pela Comissão Nacional de Eleições, o CC declara nula a deliberação da CNE de 9 de maio, que aceitava a inscrição da coligação Aliança Democrática para fins eleitorais. A CAD fica assim excluída das eleições legislativas e para governadores e assembleias provinciais, mas sem afetar a candidatura presidencial de Venâncio Mondlane. Note-se que o CC, na deliberação divulgada hoje, decide anular a decisão anterior da CNE, em que foi aceita a inscrição da CAD por ter faltado a comunicação à entidade estatal, o Ministério da Justiça, neste caso, da coligação, algo que, segundo o CC, constitui uma irregularidade invalidante absoluta. Mais detalhes com o nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva.
A coligação Aliança Democrática, que suporta a candidatura de Venâncio Mondlane, não vai concorrer nas eleições legislativas das assembleias provinciais, segundo a deliberação do Conselho Constitucional publicada esta tarde. A CAD fica excluída de concorrer porque o Conselho Constitucional considera não inscrita para fins eleitorais, o que preclude, consequentemente, a possibilidade ou o direito de apresentação das candidaturas.
Raul Novinte, candidato a governador de Nampula pela CAD, diz que esta é uma decisão puramente política e apela aos militantes e apoiantes da CAD que protestem nas ruas contra a decisão do Conselho Constitucional.
Eu sempre soube que o Conselho Constitucional, tanto como a Comissão Nacional de Eleições, são instituições partidarizadas. Elas andam a reboque do Partido Frelimo e agora com o acréscimo de Renamo, que inicialmente ficou contra a candidatura do engenheiro Venâncio Mondlane para as eleições presidenciais. Portanto, para mim e para os moçambicanos, não constitui uma novidade.
Portanto, é uma questão política?
É uma questão política, meramente política. E este país, nós estamos agora a chegar a uma conclusão de que não será através de eleições que nós vamos tirar este regime ditatorial.
O que é que a CAD pretende fazer? Vai protestar nas ruas?
Uma manifestação a repudiar esta atitude, porque ninguém é obrigado a cumprir uma injustiça. Cabe ao povo dizer não, basta e chega. E mandar recuar as decisões, tanto da Comissão Nacional das Eleições, assim como a decisão do Conselho Constitucional, há razão. O povo pode fazer isso. É o que aconteceu em Quênia.
Quer repetir o que aconteceu no Quênia e Moçambique?
Em Quênia, o governo queria, portanto, mandar subir algumas tarifas, não é, impostos, tudo. O povo disse que não. Aqui também o povo quer participar numa democracia plena e é um grupinho de pessoas, a Renamo e a Frelimo, que decidiu excluir um partido político como a CAD. Então o povo deve se levantar e dizer que não.
Palavras de Raul Novinte, candidato a governador de Nampula, placada em declarações ao jornalista Guilherme Correia da Silva. Também aos microfones da DW, Edson Cortes, diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, faz a seguinte análise deste acórdão do Conselho Constitucional.
Eu não vou entrar nas questões técnico-jurídicas para a exclusão da CAD. Acho que isso seria um debate sem fim. Mas vou me concentrar nas questões políticas. Eu tinha quase certeza absoluta que o Conselho Constitucional iria votar a favor da decisão da Comissão Nacional de Eleições. E o meu argumento era o Conselho Constitucional é um órgão tão politizado quanto a Comissão Nacional de Eleições. E ainda ontem vimos a recondução da presidente do Conselho Constitucional de Moçambique no Parlamento. Então, tendo em conta que a perspectiva da Frelimo Renamo é eliminar qualquer tipo de hipótese de Venâncio Mondlane roubar lugares no Parlamento, porque o Venâncio, tendo o apoio da CAD iria, de certeza absoluta, conseguir lugares no Parlamento, eles trataram de arranjar esta solução final, de modo a eliminar um adversário que se mostrava com suficiente força para eliminar Venâncio do xadrez político moçambicano.
De salientar que tentamos contactar Venâncio Mondlane, mas não conseguimos. Na sua opinião, Edson Cortes, como será agora o futuro e o estado de ânimo de Venâncio Mondlane?
O que eu vejo é Venâncio concorrer como candidato independente, numas eleições em que a CNE vai entregar a vitória a Daniel Chapo. Venâncio não consegue chegar ao Parlamento e temos 5 anos sem Venâncio na política, em qualquer dos setores de política ativa. Isso é suficientemente bom para a Frelimo, a Renamo e até o MDM.
Beneficia os três partidos triplamente, uma vez que a CAD fica excluída das eleições legislativas para governadores e das assembleias provinciais.
Exatamente. Se for uma onda de momento, daqui a 5 anos essa onda pode ter desaparecido. Então, beneficia aos três partidos políticos.
E acredita que a CAD, com esta decisão, vai mesmo desaparecer ou eles vão resistir?
Não podendo concorrer, perde-se na política também o tique da oportunidade. E como em tudo na vida. E quando a oportunidade aparece, se as pessoas não estão lá, perdem essa oportunidade e pode ser perdida definitivamente. Então, pode ser que tenham perdido definitivamente esta oportunidade de serem eleitos como representantes do povo no Parlamento.
Palavras de Edson Cortes, do CIP, e fica a questão: o que fará agora Venâncio Mondlane, que é um dos 4 candidatos à presidência do país e que contava com o apoio parlamentar da CAD perante um Parlamento que não contará qualquer deputado da coligação da Aliança Democrática? Com que apoios contará para a sua candidatura com a CAD fora da corrida? Pergunta que a DW colocou há dias, a quando do périplo de Mondlane pela Europa. Venâncio Mondlane, na altura, respondeu o seguinte.
Há muitas pessoas particulares desses partidos que já vieram em público apoiar a minha candidatura. Neste momento não posso falar de forma muito concreta, porque alguns dos partidos também prometeram, nos próximos tempos, sobretudo os partidos que não têm neste momento candidatos presidenciais, prometeram nos próximos tempos manifestar publicamente a quem é que vão endossar o apoio às presidenciais. E eu acredito que tenho muitas chances de conseguir arregimentar muitos dos partidos, não só os partidos concorrentes que vão estar no boletim de voto, mas assim como partidos também que não são concorrentes, mas são partidos ativos em Moçambique. Também espero ter um grande apoio da sociedade civil.
A CAD está excluída da corrida às eleições de 9 de outubro e fica aqui a nossa pergunta do dia. A decisão do Conselho Constitucional de Moçambique é baseada em argumentos juridicamente válidos ou será uma decisão política? Responderam já a Francisco Damião. Ele diz, sem dúvida, é uma decisão política. É o medo dessa coligação que motivou a decisão do CCE. Nós, moçambicanos, estamos fartos desses ditadores, conclui Francisco Damião. E Lucas Mundera diz, é uma questão política sim, a Frelimo neste momento não admite deixar o poder, as consequências da sua derrota para os membros seriam devastadoras. Duas das centenas de respostas que já recebemos e já sabem, se quiserem podem enviar a sua mensagem.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, a rádio privada guineense Capital FM denunciou hoje que agentes da Polícia de Intervenção Rápida, PIR, agrediram a jornalista Djuma Kulubali na quarta-feira até ao desmaio, quando cobria uma vigília de professores em Bissau. A denúncia da Capital FM consta de uma nota de repúdio que a estação endereçou ao ministro do Interior, Boche Kandé, dando conta do que se terá passado com a sua repórter. Em Moçambique, a pesquisadora moçambicana Estrela Charles disse hoje à agência de notícias Lusa que a eleição de representantes da sociedade civil no Comitê de Supervisão do Fundo Soberano é fundamental para a transparência desta entidade importante para o futuro do país. Estrela Charles, investigadora do Centro de Integridade Pública, eleita pela representação da sociedade civil no referido comitê, disse hoje que a composição desta entidade do Fundo Soberano assegura a transparência e imparcialidade na fiscalização.
DW Deutsche Welle.
E voltamos agora a Moçambique, onde a apresentadora Cidália Nardella foi esta quinta-feira condenada à pena de um ano de prisão, convertida no pagamento de multa diária de 500 meticais e ao pagamento de indemnização de 2 milhões de meticais, mais de 29 mil euros à queixosa. Nardella foi condenada por difamação e calúnia na sequência de um comentário feito sobre uma denúncia contra a Procuradoria de Monapo. A procuradora, na altura dos factos, Carla Andrasse, meteu queixa contra a profissional da TV Munija de Nampula. Desencadeou a ação a notícia da libertação supostamente ilegal de um violador de menores. Nardella garante que respeitou os critérios jornalísticos e que não vai se deixar intimidar por ações como esta. Em entrevista à DW, Cidália Nardella começa por garantir que vai recorrer.
O advogado sim deixou ficar aí que vamos recorrer da sentença, tudo correr bem ainda amanhã, porque temos lá de anexar as associações que fazem parte dessa causa, também estão a apoiar.
Conta com o apoio de organizações locais?
Sim, conto com organizações a nível do país, no total são de 100 organizações que estão aí a abraçar essa causa contra essa justiça de liberdade de imprensa.
Qual é o seu parecer sobre a atuação da justiça no seu caso?
Não tenho muito a dizer, uma vez que acabei de sair há 30 minutos agora da sala da leitura de sentença. Ainda estou meio que a ligar os pontos, mas eu acho que a justiça será feita. Até porque a justiça tarda, pode até tardar, mas nunca falha. Visto que, por mim, fui acusada de crimes que não cometi, até porque a reportagem por si só prova na matéria em si do programa, que provam com que não fui eu quem afirmou algo algum que tem a ver com calúnia e difamação, injúria para a queixosa. E pronto, vamos deixar com que os advogados deem o seu melhor para vermos como é que vai ser depois da recorrência.
Como comunicadora, sente-se ameaçada no exercício da sua profissão depois desta ação contra si?
Quanto a acha, em termos de comunicadora, jornalista, apresentadora que sou, influência é uma daqueles para todos nós comunicadores, a nível do mundo, em particular a nível do nosso país, tão assustador, na qual os casos se repetem, a perseguição que os jornalistas correm, ou que sofrem, por falta de liberdade de imprensa e de expressão. Me sinto ameaçada, mas isso não vai fazer com que eu pare de trabalhar, que deixe de exercer a minha função, que saiba quais são os meus direitos. E é triste poder afirmar sim, que me sinto ameaçada, mas me sinto ameaçada sim, e isso só me dá mais combustível para continuar a lutar pela liberdade de imprensa e de expressão.
Ouviu uma entrevista com Cidália Nardella, jornalista condenada por difamação e calúnia, conduzida por Nádia Issoufo.
DW Notícias.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que o país está preparado para qualquer cenário defensivo ou ofensivo. Isto um dia depois do assassinato do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital iraniana Teherão. E depois de Israel ter confirmado hoje a morte do número 2 do Hamas, Mohammed Taif, apontado como um dos principais autores dos ataques do Hamas de 7 de outubro em Israel. Num comunicado do seu gabinete, Netanyahu avisa que Israel fará pagar um preço muito elevado por qualquer ato de agressão contra o país, venha de onde vier. Os detalhes com Yankuba Dansó.
O líder supremo do Irão já terá dado ordem para atacar Israel diretamente, de acordo com o jornal New York Times. O Irão acusa Israel de estar por trás da morte do líder político do grupo palestiniano Hamas, Ismail Haniyeh, no seu território. Ao mesmo tempo, o movimento xiita libanês Hezbollah diz que planeia também uma resposta contra Israel e isso seria inevitável na sequência de um ataque a Beirute que matou um dos seus militares. A região inteira está em alerta. Kaili Pitilou, pesquisadora do Médio Oriente no Conselho Europeu de Relações Exteriores, antevê um impacto severo depois das últimas notícias. É muito cedo para dizer quais resultados isso trará, mas as consequências serão amplas para pior. As operações poderão incitar alas mais extremistas nos dois grupos e enfraquecer as negociações de cessar-fogo em Gaza, avaliam analistas. Além disso, as negociações sobre a libertação de 115 reféns ainda sequestrados pelo Hamas poderão ficar ameaçadas, refere Simon Fuchs, professor associado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Quer-se temer que todos os esforços para chegar a um acordo sobre os reféns se tornem agora uma perspectiva distante. O académico nota que o momento do assassinato de Ismail Haniyeh também foi crítico, já que quase coincidiu com a cerimónia de posse do novo presidente do Irão. Haniyeh era um dos convidados. Yankuba Danso, DW.
E na Venezuela, prosseguem os protestos contra a suposta fraude eleitoral praticada pelo regime do presidente Nicolás Maduro. A Amnistia Internacional e outras 10 organizações condenaram hoje a violência e repressão que está a acontecer na Venezuela, exigindo que as autoridades garantem os direitos civis e políticos da população, segundo um comunicado conjunto. A polícia do Zimbábue prendeu 18 ativistas políticos e arrastou alguns deles para fora de um avião, disseram hoje os seus advogados. Na mais recente repressão por parte do governo, entre os ativistas detidos encontra-se Namatay Kwekweza, um ativista pró-democracia de 25 anos e vencedor inaugural do prémio Kofi Annan Next Gen para a democracia em 2023.
DW, Espaço do Ouvinte.
A decisão do Conselho Constitucional de Moçambique de excluir em definitivo a CAD das eleições gerais de 9 de outubro é baseada em argumentos juridicamente válidos ou é uma decisão política? Sérgio Mauelele diz: os grandes campeões são feitos também por adversários de boa qualidade. Ganhar a todo custo não é tudo. Ricardino Jorge diz: esse país passa a ser chamado República Novo Maduro. Dom Janeiro escreveu: de uma coisa eu sei, um povo unido jamais será vencido. Só um aviso, a bem ou a mal, VM7, Venâncio Mondlane, vai ganhar as próximas eleições ou, acreditem, o povo já deixará de ser pacífico. Azevedo Nhanombe diz: 2029, creio que ainda estaremos vivos. e ainda com direito a votar. Portanto, nunca se deve perder a esperança. Edson Maconde, porque eles sabem que Venâncio não ganhará as presidenciais, eles estão com medo das legislaturas. Foram estas algumas das muitas respostas que recebemos hoje à nossa pergunta do dia. Ponto final, despede-se António Cascais, como sempre, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.